Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro informou que deseja prestar depoimento presencial no inquérito que apura se ele interferiu indevidamente na Polícia Federal. O STF julgaria hoje um pedido de Bolsonaro para fazer o depoimento por escrito, mas o caso nem chegou a ser apreciado. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, solicitou a suspensão do julgamento após receber o pedido que veio da Advocacia Geral da União para que o presidente deponha pessoalmente. A solicitação é apenas de que Bolsonaro possa escolher local e data para prestar os esclarecimentos. A investigação sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal começou em abril de 2020, quando Sérgio Moro acusou Bolsonaro de ter trocado o comando da PF para ter acesso a investigações. E a colunista Carolina Brígido participa também dessa conversa e comenta o posicionamento do governo.
O presidente Jair Bolsonaro tomou uma atitude que pode cancelar o julgamento do Supremo. O tribunal ia discutir se o Bolsonaro poderia ser obrigado a prestar depoimento e se o depoimento poderia ser por escrito. Daí, a Advocacia Geral da União enviou uma manifestação ao Supremo dizendo que o presidente concorda em prestar depoimento presencialmente, desde que ele escolha dia, horário e local. Nesse cenário, a AGU argumenta que não faz mais sentido ter o julgamento no Supremo. Só que o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele ainda vai analisar esse pedido da AGU, não é garantia que o Supremo concorde com a AGU, e o ministro Alexandre de Moraes vai dizer também se o STF vai julgar o caso ou não, afinal. Essa prerrogativa de escolher dia, horário, local, não está bem clara na legislação por conta de cargo de presidente da República. A legislação tem um vácuo quando se trata de presidente da República investigado. Não existe essa previsão.
Em depoimento na primeira audiência do caso Henri Borel, o delegado Henrique Damasceno, que comandou as investigações sobre a morte do menino de 4 anos, relatou um episódio em que Monique Medeiros, mãe da criança, intimidou o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, em troca de dinheiro. Com base nas investigações, o policial afirmou que não há indícios de que ela estivesse em uma situação de relacionamento abusivo, conforme a professora alega. O delegado disse que Monique e Jairinho mantinham uma postura de casal durante a investigação. Damasceno negou que Monique vivesse um cenário de coação e disse que ela chegou, inclusive, a intimidar Jairinho. A repórter Lola Ferreira tem os detalhes aqui no All News.
A gente começou hoje a ouvir as testemunhas de acusação do caso do Henri. A defesa da Monique adotou uma postura de confrontar o inquérito policial que baseou a denúncia do Ministério Público que levou o casal Monique e Jairinho, ex-vereador aqui do Rio, ao banco dos réus. Então, foi um dia marcado assim por embates, digamos, entre a defesa da Monique e as primeiras testemunhas, né? Que a primeira testemunha foi o delegado que conduziu o caso, teve uma segunda delegada também que auxiliou nessa conclusão do inquérito, e em terceiro foi um inspetor da Polícia Civil. Agora, quando eu saí aqui rapidinho para falar com vocês, o Leniel, pai do Henri, estava sentando no banco das testemunhas para contar, enfim, como era essa relação da criança com a Monique, com o padrasto. A ideia da juíza, nesse primeiro momento, Diego, foi ouvir só as testemunhas de acusação e depois, numa outra data, as testemunhas da defesa.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ter que explicar no plenário da Câmara dos Deputados a offshore que ele possui em um paraíso fiscal. O colunista Leonardo Sakamoto analisa o caso.
O negócio agora ganhou um patamar acima, né? Até por conta da votação, foi uma votação expressiva, né? A aprovação desse requerimento, 310 a 142, é muita gente, teve o Centrão votando junto. Inclusive, eu conversei com dois deputados federais, né, para tentar entender que na hora que você bate o olho e fala 310 para uma convocação, porque a convocação é diferente do convite, que convocação a pessoa tem que ir. Convite ela vai, se quiser, aquela coisa, marca o dia, né? Agora, é muita gente, o Centrão estava junto, estava em peso, né? Os deputados com quem eu conversei falaram que certamente é dessa decisão, né, de apoio das lideranças do Centrão que vieram junto e apoiaram, né, a convocação, não foram tomadas por engano, né? Isso aí, inclusive, passou, provavelmente, segundo eles, por decisão do próprio Arthur Lira, que não está no Brasil, está junto com o Rodrigo Pacheco lá em Roma, num evento de presidentes de legislativos de todo o mundo, né? Mas isso teria passado, inclusive, pela anuência, né, ou pela decisão de Arthur Lira, né?
Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo aponta que o blogueiro bolsonarista investigado pelo STF, Alan dos Santos, usou uma estagiária do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, como informante. O material foi obtido por meio de quebra de sigilo telefônico em operação da Polícia Federal. A opinião dos ministros do Supremo, segundo a apuração da colunista do UOL Carolina Brígido, é de que as informações compartilhadas pela estagiária não têm importância, mas que consideram preocupante o fato de ter existido uma pessoa infiltrada no tribunal. A informante trabalhou no gabinete de Lewandowski entre 19 de julho de 2017 e 20 de janeiro de 2019. A colunista Carolina Brígido comenta a avaliação da corte diante dessa revelação.
O jornal Folha de São Paulo estampou hoje nas páginas uma informação de que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos tinha um informante dentro do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski durante um bom tempo. E aí essas mensagens trocadas entre a estagiária, era uma estagiária, e o Alan dos Santos revelam que ela seria uma espécie de informante. Ela passava para ele as coisas que ele via no gabinete. Só que as informações que ela passava para ele, no meu entender e também no entender de vários ministros do Supremo com quem eu falei, não eram informações relevantes. Ela não antecipou nenhuma decisão do ministro Lewandowski, ela não tinha acesso ao que de fato importa no gabinete, que são as decisões que vão ser tomadas pelo ministro. Então, os ministros do Supremo avaliaram que essas informações não são nada relevantes. O que é preocupante é existir uma pessoa infiltrada dentro do Supremo Tribunal Federal prestando serviço para um blogueiro. Ele se apresenta como jornalista, então, independente da atividade que ele exerça, seria grave alguém ter um espião dentro do gabinete. Normalmente, no jornalismo mais tradicional, a gente se refere a pessoas que passam informação para a gente como fonte, não como espião.
O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, anunciou hoje que passou o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, à condição de investigado pela comissão. A decisão de Renan vem na esteira da série de denúncias contra a Prevent Senior. A empresa é acusada de pressionar médicos a prescreverem remédios do chamado kit Covid, como cloroquina e ivermectina, que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. Apesar de diversas entidades médicas terem se posicionado contra o uso desses medicamentos, o Conselho Federal de Medicina tem ressaltado que defende a decisão individual do médico e do paciente. Este é o resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.